Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 23 de dezembro de 2016.
E vamos ao destaque do dia. Vai pegar a estrada? Vamos falar ao vivo com a Polícia Rodoviária Federal para saber como está a Operação Rodovida nas estradas de todo o país.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil de hoje.
Publicada novas regras que vão facilitar a regularização das propriedades de mais de 150 mil famílias de baixa renda e nas cidades.
E no campo também, 750 mil famílias devem receber o título de suas terras.
Você vai saber quem tem o saque do FGTS anunciado pelo presidente Michel Temer, João Pedro Neto.
A mudança deve permitir a movimentação de cerca de 30 bilhões de reais na economia.
Na apresentação da Voz do Brasil de hoje, Gláucia Gomes e Ayrton Medeiros.
E para assistir a gente ao vivo na internet, basta clicar www.voz.gov.br.
Aqui quem fala é Fabiana, ouvinte de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Estou passando para desejar um Feliz Natal e agradecer pela parceria, pelas informações e por todo o serviço prestado no ano de 2016. Um forte abraço a todos.
Amanhã é Natal e hoje a gente abre a Voz do Brasil, dando espaço a você, nosso ouvinte.
É, durante todo o dia de hoje recebemos várias mensagens de todas as regiões do país, como essa que você ouviu aí, da Fabiana, lá de Porto Alegre.
E tem muita gente saindo de casa e vai pegar a estrada para passar o Natal e o Ano Novo com a família.
É, quem vai viajar de férias também tem preferência pelo carro, segundo a última pesquisa do Ministério do Turismo.
Então, isso é o sinônimo de estrada cheia. E a fiscalização foi reforçada nesse período. Quem vai falar e dar mais detalhes sobre a Operação Rodovida nas estradas é o agente e assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Diego Brandão. Boa noite para você e agradecemos mais uma vez a sua presença com a gente aqui.
Boa noite, e a Polícia Rodoviária Federal que agradece o espaço.
Então, agente Diego, como anda a operação nas estradas até agora?
Bom, a Polícia Rodoviária Federal, ela reforçou aqueles pontos críticos onde a gente levantou onde tem maior número de acidentes graves, né? Não só pontos críticos, mas horários críticos. Então, a fiscalização continua reforçada nesses pontos e também em cima daquelas condutas mais graves ao volante, né? Excesso de velocidade, embriaguez, ultrapassagem indevida. São as condutas mais perigosas. Então, a fiscalização também é focada nessas condutas.
A gente, Diego, muitos motoristas ainda devem sair de casa para passar o Natal com a família. Quais são as dicas aí da Polícia Rodoviária Federal para que a viagem seja realmente tranquila?
Bom, a primeira dica é que a viagem não comece agora. A viagem ela tem que começar muito antes de você entrar no carro. Então tem que ter um planejamento, onde você vai rodar, onde é que você vai parar, né? Onde é que você vai parar para fazer as refeições, para descansar. Como é que estão as condições do seu veículo, né? Condições de manutenção, pneu, limpador de para-brisa, as luzes, as condições do motor, né? Então, a primeira dica é, planeje a sua viagem. Sua viagem tem que começar muito antes da sua entrada no veículo, né? Então, essa é a primeira dica essencial para que você tenha uma boa viagem.
E nós recebemos aí muitas dúvidas dos nossos ouvintes. A gente, nós vamos ouvir agora o Luiz Henrique, lá de Manaus. Ele tem uma dúvida aí para você.
Olá, meu nome é Luiz Henrique. Sou de Manaus, Amazonas. As minhas dúvidas são: a partir de que idade as crianças podem andar no banco de trás do carro sem a cadeirinha? E a partir de que idade as crianças podem andar no banco da frente do carro sempre usando cinto de segurança?
Essa é uma dúvida muito frequente, é uma ansiedade muito grande das crianças dentro do veículo, né? Principalmente para passar para o banco da frente. Mas é importante lembrar, crianças de 1 a 4 anos na cadeirinha, banco de trás na cadeirinha. Crianças de 4 a 7 anos e meio, ela pode ficar no assento de elevação no banco de trás. A partir de 7 anos e meio até os 10 anos, ela pode viajar no banco traseiro, desde que com um cinto de segurança de 3 pontos. No banco dianteiro, somente a partir de 10 anos. Né? Então, é importante também lembrar que nós temos algumas exceções para esses casos. Por exemplo, a criança ela pode ir na frente, no banco da frente, quando o veículo só possuir o banco da frente, né? Os bancos da frente. Ou também quando o número de crianças no carro exceder a lotação do banco traseiro. Aí uma dessas crianças ela pode viajar no banco dianteiro, mas somente nesses dois casos.
A gente, agora é a vez do motorista Lucindo Pires fazer uma pergunta para o senhor. Ele quer saber sobre o exame toxicológico.
Meu nome é Lucindo Pires. Sou um profissional da categoria E. Sou motorista e gostaria de saber o porquê não fazer o exame toxicológico em todas as categorias, inclusive a A e B.
Bom, esse exame toxicológico, ele vem de uma evolução da legislação. Talvez a gente evolua mais à frente para que esse exame toxicológico atinja todas as categorias. Mas hoje, a inovação de legislação aponta somente o motorista profissional, que são aqueles motoristas que têm a categoria C, D e E, né, que são os transportes, o que faz o transporte rodoviário de passageiros ou cargas. Né? Então, é uma legislação que mudou não só o Código de Trânsito, mas também a CLT, definindo ali o que é o motorista profissional. É uma legislação em evolução. Tomara que mais à frente a gente consiga evoluir, né, e passar um pouquinho mais essa obrigatoriedade de exames a todos os motoristas.
Nós agradecemos a participação do agente e assessor de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, Diego Brandão. Obrigada por sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Um abraço.
Muito obrigado e boa viagem a todos.
Olá, eu sou o Arthur, aqui de Mirassol, estado de São Paulo. Queria desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo para todos. Que Deus abençoe todas as nossas famílias e esse Brasil nosso imenso.
Vocês ouviram aí mais uma participação dos nossos ouvintes que enviaram mensagens de Natal. Dessa vez foi o Arthur, lá de Mirassol, São Paulo.
Foi publicada hoje medida provisória que facilita a regularização de imóveis e terras.
Em áreas urbanas, as novas regras prometem aquecer o mercado imobiliário, além de dar o título a quem mora há anos de forma irregular.
A expectativa do governo é que mais de 150 mil famílias de baixa renda possam ter o título da propriedade onde moram. É que a medida provisória publicada hoje tem o objetivo de desburocratizar, agilizar e reduzir custos das ações de regularização fundiária em áreas urbanas no país. O diretor do Departamento de Assuntos Fundiários Urbanos do Ministério das Cidades, Silvio Figueiredo, explica que algumas regras foram alteradas para facilitar a regularização e realizar de graça a transferência da propriedade para famílias de baixa renda.
Toda essa situação, todo esse procedimento que é feito, é um procedimento mais ágil, mais simplificado. Sempre o município a competência de fazer a aprovação final, é sempre do município, e através desse instrumento você consegue conferir o título de propriedade para aquela pessoa que mora já naquele imóvel há muito tempo. Em sendo de interesse social, tudo isso é gratuito.
Segundo o diretor, hoje em torno de 50% das propriedades urbanas do país têm algum tipo de irregularidade. São pessoas que moram em lugares e não possuem título ou registro, ou seja, não são donas de suas casas. Silvio Figueiredo diz o que cada família deve fazer a partir dessa nova lei.
Eu acho que eles receberam um grande presente de Natal. Sem dúvida alguma, isso foi um avanço muito grande desse governo. E eu acredito que a partir de janeiro nós já vamos poder atuar diretamente com os municípios e esses ouvintes que procurem seus municípios, procurem na cidade, procurem a prefeitura, porque através dessa demanda que vai ser criada é onde o Ministério da Cidade vai atuar diretamente com os municípios, ajudando e auxiliando os municípios para que eles consigam realmente titular e dar um título de propriedade para essas famílias.
A novidade da medida provisória é o direito de laje. Foi permitido que mais de uma unidade habitacional seja construída numa mesma área. Assim, se o proprietário ceder o terreno, cada morador de unidade terá uma escritura individual. Quem mora no primeiro piso terá um documento e quem mora no segundo, outro. Reportagem Ellen Bernardes.
E a medida provisória publicada hoje também beneficia quem mora no campo.
Os títulos das terras vão beneficiar milhares de pequenos produtores rurais.
Cauane Volpato de Menezes, de 22 anos, cria porcos, galinhas e vacas de leite, junto com a família, numa propriedade no norte de Mato Grosso, próximo ao município de Guarantã do Norte. É da terra titularizada que vem a renda da família.
Querendo ou não, você vai tentar pleitear um investimento, você precisa do título, né? Você tem uma segurança a mais com o título, né?
Outros brasileiros que vivem no campo agora poderão ter a mesma satisfação de Cauane. O governo federal desburocratizou o programa de titulação de terras. A partir de agora, o governo garante mais transparência no processo de seleção, regularização e titularização. Entre as mudanças, a compra direta sem função social para desapropriação, a seleção dos beneficiários da reforma agrária por meio de edital público e a possibilidade de regularização de assentados sem a autorização do INCRA. Das quase 1 milhão de famílias que já foram assentadas no Brasil, apenas 15% tem o título da propriedade. De acordo com o secretário especial de Agricultura Familiar e do Desenvolvimento Agrário, José Ricardo Roseno, essa situação deve mudar.
O nosso maior objetivo é realmente chegar à titulação, ou seja, à documentação da terra. Com certeza, o agricultor com o documento da terra, ele tem segurança de que aquela propriedade é dele, que ele pode produzir naquele espaço.
Com a novidade, a expectativa aumenta. Elza Santos de Carvalho, assentada desde 2001, produz maracujá e acerola numa propriedade próxima ao município de Sinop, no norte de Mato Grosso. Ela espera pela titulação e já faz planos.
Eu quero pegar o financiamento para comprar gado leiteiro, né, e melhorar aqui a produção.
A titulação da terra traz segurança jurídica para o agricultor, crescimento econômico e a governança da propriedade, que passa a ter um dono, permitindo que o produtor faça o que mais gosta, continuar no campo, como eles mesmos dizem.
Eu não me vejo morando na cidade, né? Acho que aquela vida muito corrida não é para mim.
Já faz 17 anos que a gente tá aqui, né? Trabalhando, e a ideia é ficar velho aqui, né?
Eu prefiro lidar mais com os animais mesmo, tá no meio do campo, tá produzindo.
A meta é de que até o final de 2018, 750 mil famílias que vivem no campo recebam a titulação da terra. Reportagem Natália Koslick.
19 horas 13 minutos no horário brasileiro de verão.
O presidente Michel Temer anunciou a autorização para o saque do FGTS.
Quer saber se você tem direito e quando vai poder sacar? Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho.
E hoje a gente abre o espaço para os nossos ouvintes que enviaram mensagens de Natal.
Já ouvimos Sul e Sudeste. Agora a próxima mensagem vem lá do norte do país.
Eu sou o José Souza Lima, de Teixeirópolis, Rondônia. Fica meu abraço, um beijo no coração de cada ouvinte do Voz do Brasil. Um feliz Natal e um próximo ano novo cheio de amor e paz e felicidade. Boa noite.
Você na Voz do Brasil.
De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o ano de 2006 fecha com um aumento na área de desmatamento na Amazônia.
Foram 8 mil quilômetros quadrados devastados por ações como as queimadas, por exemplo.
E na participação de hoje aqui na Voz do Brasil, o Wellington, que mora no Rio de Janeiro, quer saber sobre esse assunto.
Eu, professor e antropólogo Wellington Mello, quero deixar uma pergunta ao Ministério do Meio Ambiente. A questão do desmatamento na Amazônia, na nossa floresta amazônica, diminuiu?
A repórter Natália Koslick foi buscar a resposta para você.
Boa noite, Wellington, e todos que acompanham o nosso trabalho na Voz do Brasil. Nós conversamos com a diretora do Departamento de Políticas para o Combate ao Desmatamento do Ministério do Meio Ambiente, Thelma Krug. Ela conta que houve uma queda de quase 80% da área desmatada da Amazônia desde 2004, mas recentemente houve uma estagnação desses avanços. O governo está empenhado para reverter esse quadro.
Esse ano de 2016, em particular, é por causa da crise, né? Tivemos a crise política, tivemos aí momentos assim, complexos também, sob o ponto de vista econômico. Então, nós sentimos isso na fiscalização, né? E como a fiscalização tem sido um dos eixos mais fortes do nosso plano de ação, certamente isso teve um impacto no aumento do desmatamento. Mas certamente também estaremos revertendo isso muito rapidamente agora nesse ano de 2017.
E o governo tem uma meta, Wellington. Até 2020, quer reduzir pela metade a área desmatada, que hoje é de 8 mil quilômetros quadrados. Esse compromisso foi assumido pelo Brasil por meio da Política Nacional sobre Mudança do Clima. Obrigada por participar com a gente. É com vocês aí no estúdio.
Obrigado, Natália. E você que tem dúvidas sobre algum programa do governo federal, mande a sua pergunta aqui para a Voz do Brasil.
Basta gravar uma mensagem e mandar para o nosso e-mail, voz@ebc.com.br, ou pelo WhatsApp 61 99862-7345. Vou repetir, 61 99862-7345.
Depois a nossa produção vai procurar a resposta para você. Participe!
Mais de 370 jovens que trabalharam nas Olimpíadas e Paralimpíadas do Rio de Janeiro receberam a certificação como técnicos na área do esporte.
Eles fizeram parte do projeto Jovem Aprendiz do Desporto, um programa do Ministério do Trabalho. Participaram de treinamentos e cursos de capacitação, foram contratados com carteira assinada e receberam salário.
E agora com a experiência vivida e um certificado na mão, muitos deles podem sonhar alto.
Para os jovens que trabalharam no maior evento esportivo do mundo, a oportunidade foi mais que ganhar experiência. Jean Carlos, de 21 anos, que o diga. Ele participou do projeto Jovem Aprendiz de Desporto durante os Jogos Olímpicos Rio 2016 e agora recebeu o diploma de técnico na área do esporte.
Essa foi a minha primeira experiência de emprego e com certeza é o emprego dos sonhos de muitas pessoas no mundo inteiro, entende? Para mim foi muito importante ter vivido essa experiência, conheci pessoas novas, fiz novas amizades, conheci culturas diferentes. Foi ótimo para mim.
No total, 378 jovens passaram pela mesma experiência de Jean Carlos. O grupo foi contratado para trabalhar nos parques olímpicos, tendo contato com diferentes pessoas do mundo e colocando em prática todo o conhecimento adquirido nos cursos de auxiliar de administração esportiva, auxiliar de prática esportiva e auxiliar de organização de eventos esportivos. Tiago de Oliveira conta que aprendeu muito e contou com o apoio dos próprios companheiros do grupo.
Foi um grupo fechado, um grupo ali, ó, todo mundo apoiando um ao outro, sempre dando a mão. Quando precisava, estava lá para ajudar. Foi muito especial para mim.
Aprendizado que só veio a somar para Cláudia Kathleen, de 20 anos.
Sou professora de judô, então eu já queria participar das Olimpíadas. Para mim só somou, eu tive outras experiências em outras áreas. Eu acho importante o governo ter incluído a gente para trabalhar com as Olimpíadas. E eu acho que só tem a somar. Agora é aproveitar a experiência que eu tive na Rio 2016 e levá-la daqui para frente.
O programa Jovem Aprendiz de Desporto teve 1.500 inscritos e 450 jovens foram selecionados para o trabalho durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Jovens que tiveram a oportunidade de fazer um curso profissionalizante, trabalhar com carteira assinada e ganhar um salário. Aprendizado que deve ficar para a vida inteira. Reportagem Mara Kenupi.
E agora é a vez da região Nordeste.
A mensagem de Natal é do ouvinte Éricles, lá de Sergipe. Boa noite, Éricles.
Boa noite, ouvintes da Voz do Brasil. Me chamo Éricles, do município de Japaratuba, Sergipe.
Desejo que neste Natal seja repleto de harmonia e que transforme nossos sonhos em realidade. E parabenizar a Voz do Brasil por aproximar o governo federal da população e que, com coragem, possamos sair deste momento de crise que tanto abala o país.
As datas para sacar o saldo de contas inativas do FGTS vão ser divulgadas em fevereiro.
O governo anunciou ontem que todos os trabalhadores vão poder retirar o dinheiro de contas do Fundo de Garantia que não receberam depósitos depois de dezembro de 2015.
A medida pode injetar 30 bilhões de reais na economia.
Mais dinheiro circulando na economia e um alívio para o orçamento dos trabalhadores. A liberação de saques de contas inativas do FGTS até 31 de dezembro de 2015 vai permitir que mais de 10 milhões de pessoas retirem o saldo das contas do fundo. Muita gente até já sabe o que vai fazer.
É bom que a gente pague algumas dívidas que a longo prazo, né? Se a gente tem condição, a gente vai pagar logo. Né?
Pagar dívida, ajeitar minha vida. Tô pensando em mudar, tenho que comprar as coisas para uma casa.
Investir em alguma coisa. Agora não compensa gastar, não. É muito sacrifício para gastar agora. Investir em outro lugar, que é melhor.
Atualmente, o saque do FGTS só pode ser feito em algumas situações, como para compra da casa própria, na aposentadoria ou quando a pessoa completa 3 anos fora do mercado de trabalho. A mudança deve permitir a movimentação de cerca de 30 bilhões de reais na economia. Para o ministro do Planejamento, Diogo Oliveira, a medida deve ajudar na retomada do crescimento no país.
Esse recurso, naturalmente, as pessoas vão utilizar para suas necessidades mais prementes, pagamentos de dívidas, pagamentos de despesas mais importantes. Naturalmente, haverá uma redução da inadimplência no sistema como um todo, o que também melhora as condições de crédito geral da economia.
A Caixa Econômica Federal vai divulgar em fevereiro um calendário com as datas para os saques, conforme a data de nascimento do trabalhador. Na avaliação do consultor financeiro Eduardo Melo, a medida vem em boa hora.
As pessoas vão poder utilizar esse recurso para recompor a renda, ou seja, para quitação de dívidas, para aquisição de um bem.
O professor Alexandre Sampaio, de Brasília, diz que precisa conferir o saldo nas contas do FGTS, mas acredita que o saque é a melhor saída. Para ele, além de ajudar os trabalhadores, a medida é importante para o país.
Eu acho que pode ajudar, né? Pode até dar um impulso aí na questão da economia, né? Com relação a botar mais dinheiro em circulação, isso de repente pode melhorar um pouquinho aí, né?
O trabalhador pode consultar o extrato completo do FGTS no site da Caixa Econômica Federal, no endereço eletrônico www.caixa.gov.br. É preciso ter o número de identificação social e cadastrar uma senha. Reportagem João Pedro Neto.
19 horas 23 minutos no horário brasileiro de verão.
18 projetos da Lei Rouanet do Ministério da Cultura tiveram a prestação de contas reprovada.
A lei é uma forma de apoiar iniciativas do setor cultural, onde o governo abre mão de parte dos impostos de empresas ou pessoas físicas para que esses valores sejam investidos em projetos culturais pelo país.
No total, os projetos reprovados captaram mais de 6 milhões de reais. E vão ter que devolver pouco mais de 2 milhões ao governo.
A prestação de contas é considerada uma etapa fundamental, onde o Ministério verifica se quem recebeu os recursos cumpriu com o que foi pactuado.
Quem tem a prestação de contas reprovada fica impossibilitado de receber recursos da lei por 3 anos.
Bem, a gente vai terminando a Voz do Brasil de hoje com a participação dos nossos ouvintes de todas as regiões do país.
Finalizamos com a mensagem do Adevanir, lá do Mato Grosso.
Meu nome é Adevanir, moro na cidade de Pedra Preta, região sul de Mato Grosso. Pois bem, quero aqui parabenizar vocês pelo belíssimo trabalho e desejo a vocês um Feliz Natal, boas festas a todos, tá? E que Papai do Céu proteja vocês sempre. Parabéns, amigos. Parabéns. Feliz Natal a todos. Obrigado.
E uma última informação. Está aberto o processo seletivo para as instituições de educação superior aderirem ao FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil.
As vagas são referentes ao primeiro semestre de 2017. A assinatura do termo de participação deverá ser feita até o dia 6 de janeiro, exclusivamente pela internet.
Depois dessa etapa de adesão, o Ministério da Educação vai divulgar o número de vagas ofertadas pelo FIES e o período de inscrição dos estudantes.
E essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um Feliz Natal para todos.
Boa noite para você, Feliz Natal e até segunda.
Brasil, ordem e progresso.